Audiobook Grátis apresenta. Em 1867 publicava Camilo Castelo Branco o livro intitulado Coisas Leves e Pesadas, e aí, em nota página 17, escrevia o seguinte. O meu parecer é que Bernardim, também Bernardim Ribeiro, ou Bernardim Reinardino Ribeiro, como Faria e Souza o chama, nem foi governador de S. Jorge da Mina, nem amou a infanta Dona Beatriz, nem saiu da sua terra, para Lisboa, senão depois que ela já tinha saído de Lisboa para Saboia. Corre-me obrigação de pôr as clausulas deste meu juízo, tão encontrado com de doutos investigadores. Falei em pouco, porque não cabe neste gênero de escritos grande cavar em terra donde o que sai, para o comum dos leitores, é pedregulho. Em primeiro, tenho como provável que Bernardim Ribeiro, sob o pseudônimo de Janão, fala de si na Écloga 2. Aí diz ele. Quando as fomes grandes foram, que Alentejo foi perdido, da aldeia que chamam Torrão foi este pastor fugido, levava um pouco de gado, etc. E continua. Toda a terra foi perdida no campo do Tejo, só achava o gado guarida. Ver Alentejo era um dó e Jano para salvar o gado que lhe ficou, foi esta terra buscar, etc. Temos, pois, o poeta alegórico do Torrão, naturalidade que todos os biógrafos unanimemente dão a Bernardim Ribeiro, em Lisboa no ano das grandes fomes, que foi em 1522. Ora, Dona Beatriz, em 9 de agosto de 1521, tinha saído para Saboia. Nenhum biógrafo até agora assignou o ano do nascimento ou da morte de Bernardim Ribeiro. Pode, se o meu modo de decifrar a écloga é plausível, marcar-se-lhe o ano do nascimento em 1500, ou 1500 e o mais exato, porque o pastor, noutro ponto da mesma écloga 2, diz: Agora e 21 anos, e nunca ainda até agora me acorda de sentir danos. Etc. Quanto ao governo de S. Jorge, capitania-mor das Armadas da Índia e comenda de Vila Cova, é tudo isso um equívoco do autor da Biblioteca Lusitana, com o qual se bandeou a boa-fé de escritores de grande porte. O Bernardim Ribeiro, governador de S. Jorge da Mina, assistiu em 1526 ao cerco de Mazagão, donde saiu abrasado de uma explosão de pólvora. Veja Chronica de D. Sebastião, por Dom Manuel de Menezes. Inocêncio Francisco da Silva, no tomo 8 do Dicionário Bibliográfico, página 379, não aceitara como definitivos os reparos de Camilo Castelo Branco e apelara para investigações ulteriores. Nudez. Volume das Noites de Insônia, Camilo Castelo Branco voltou ao assunto, dizendo: Ulteriores investigações que fiz em cartapácios genealógicos e coevos, levaram-me da certeza à evidência de que Bernardim Ribeiro, o poeta, não era Bernardim Ribeiro Pacheco, o comendador de Vila Cova, da Ordem de Cristo e capitão-mor das Naus da Índia, casado com Dona Maria de Vilhena, filha de Dom Manuel de Menezes, nem ainda o outro Bernardim Ribeiro, governador de S. Jorge. Camilo estuda em seguida a genealogia dos três Bernardins, que andam fundidos no autor da Menina e Moça. O senhor Teopilo Braga publicou em 1872 o volume dedicado, na sua História Literária de Portugal, a Bernardim Ribeiro. Aí, procurando reconstruir a biografia do poeta pela interpretação crítica das suas obras, sustenta que Bernardim Ribeiro viera do Torrão para Lisboa em 1496, quando tinha 21 anos, écloga 2, o que permite fixar a época do seu nascimento em 1475. Parece ao senhor Teopilo Braga que já o poeta teria tido em 1496 o primeiro amor, inspirado por Dona Maria Gonçalves Quaresma, que casara com um viúvo do Alentejo, chamado Álvaro Mendes Casco. Supõe que Dona Maria Quaresma seja a cruelcia da Menina e Moça, abandonada pelo poeta, a quem a unia enfeitiçara com a sua beleza. E explica por esta situação moral, em que Bernardim Ribeiro se encontrava, o vilancete que Baudelaire publicou na sua História da Literatura Portuguesa e que vem reproduzido na edição das obras do poeta, feita em 1852 pela Biblioteca Portuguesa. Não sou casado, senhora, pois inda que dei a mão não casei o coração. Antes que vos conhecesse sem errar contra vós nada, uma só mão fiz casada, sem que mais nisso metesse. Dou-lhe que ela se perdesse, solteiros os versos são, os olhos, e o coração. Dizem que o bom casamento se há de fazer por vontade, eu a vós a liberdade vos dei, e o pensamento. nisto não me achei contento que se a outra dei a mão, dei a vós o coração. Como, senhora, vos vi, sem palavras de presente na alma vos recebi, onde estareis para sempre? Não, dei palavra somente, não fiz mais que dar a mão, guardai vós o coração. Casei-me com meu cuidado e com vosso desejar, senhora, não sou casado, não me ou queirais acoitar. Que servir-vos, e amar-me nasceu do coração que tendes em vossa mão. O casar não faz mudança em meu antigo cuidado, nem me negou esperança do galardão esperado, não me enjeiteis por casado, que se a outra dei a mão, dê a vós o coração. Francamente, a interpretação que o senhor ilustre escritor Teopilo Braga deu a este vilancete, parece-nos forçada. A afirmação do poeta, na hipótese de que o vilancete seja realmente seu, é tão categórica. Não me enjeiteis por casado, que se a outra dei a mão, dê a vós o coração. Que não se aceita sem certa repugnância a explicação de que ele se referia apenas ao galanteio que tivera com Dona Maria Quaresma, solteira ou casada, mas a quem, em todo caso, não havia dado a mão de esposo. Este ponto julga Mou ainda escorintado de grandes dúvidas. Mas, como quer que seja, o senhor Teopilo Braga, ocupando-se dos segundos amores do poeta com a Aonia da menina e moça, supõe que a Aonia é o anagrama de Joana, e que esta dama é Dona Joana de Vilhena, prima del rei Dom Manuel, e filha de Dom Álvaro de Portugal, a qual viera para a corte no tempo do casamento da princesa Dona Isabel, Belisa, com o príncipe Dom Afonso em 1491. Dona Joana de Vilhena casou em 2 de fevereiro de 1516 com Dom Francisco de Portugal, primeiro conde de Vimioso, um dos poetas do Cancioneiro de Garcia de Rezende. Este casamento é a catástrofe que ensombra a vida do poeta. Na Menina e Moça, Binarder, anagrama de Bernardim, sabendo do casamento de Aonia se foi, e não no viram mais. Francisco Antônio Varnhagen, que morreu visconde de Porto Seguro, publicou um livro, que precedeu o do senhor Teopilo Braga, pois que este escritor a ele se refere desfavoravelmente, página 107, e que se intitula Da Literatura dos Livros de Cavalaria, Viena, 1872. Varnhagen, que se dedicou muito ao estudo da nossa história literária, interpretou do seguinte modo os anagramas da Menina e Moça. Aonia por Joana. Arima por Maria. Avalor por Álvaro. Belisa por Isabel. Bosia por Lisboa. Cruelcia por Lucrécia. Donanfer por Fernando. Enis por Inês. Fartesia por Tiséfara. Godivo por Diogo. Genal por Joane. Lamberteu por Bartelmeu. Loribaina por Briolanja. Narbindel por Bernaldin. Olania por Anjola. Bomabisa por Ambrósia. Tasbião por Bastião. Zicelia por Cecilia. Lamentor, modificação de Lamendor, por Manuel. O senhor Teopilo Braga interpreta Binarder como outro anagrama de Bernardim, e Olania por Oriana. Eis os pontos de divergência entre as duas interpretações. Varnhagen comenta. Seja como for, o certo é que, decifrados os anagramas, aparece Binarder apaixonado de certa Joana, irmã de Isabel, mulher de Lamentor. Ora, se admitirmos que este fosse el rei Dom Manuel, resultariam os amores de Bernardim, não com a filha deste rei, mas sim com sua cunhada Dona Joana, a mãe de Carlos V, mulher de Filipe o Belo, e filha, como a rainha Dona Isabel sua irmã, dos reis católicos Isabel e Fernando. Em tal caso mesmo Filipe corresponderia ao Fileno e Orpileno, marido da Aonia da novela, etc. Não acha natural Varnhagen que Bernardim Ribeiro se apaixonasse por Dona Beatriz, que nascera em 1504 e a cantasse, quando ela era menina de menos de 12 anos, no Cancioneiro de Rezende, que saiu impresso em 1516. Mas a verdade é que na Menina e Moça se diz que a senhora Aonia ainda. Então era donzela dentre 13 ou 14 anos e que Menina e Moça há. Levaram de casa de seu pai para longes terras. Entende também o senhor Teopilo Braga que os dizeres com que abre a menina. E moça não se podem referir à infanta Dona Beatriz, que contava 17 anos, quando foi levada para Saboia. Como se vê, a opinião dominante nos últimos 15 anos é contraria à lenda dos amores de Bernardim Ribeiro com a infanta Dona Beatriz. o Sr. Teopilo Braga explica a formação da lenda pelo suposto fato de ter o poeta amado uma dama altamente colocada na corte, parenta de El Rei. Dom Manuel, Dona Joana de Vilhena pela proibição, no Index de 1581, da novela Menina e Moça, o que lançou suspeitas sobre o conteúdo da novela. E pela coincidência de Bernardim Ribeiro ter saído de Portugal quando a Infanta, em 1521, partiu para Saboia. A lenda, recolhida no século XVI por Faria e Souza, ressuscitara com o romantismo pela reviviscência das lendas nacionais. Acha o Sr. Teopilo Braga que a idade do poeta e da infanta, em 1521, eram incompatíveis entre si e a tresloucada paixão que a lenda atribui a um homem de 46 anos por uma donzelinha de 17. Acha outrozinho que a ingênita altivez do caráter de Dona Beatriz não lhe permitiria descer até aceitar o galanteio de um trovador, de mais a mais amadurecido em anos. No amor não há incompatibilidades possíveis. Na história de Portugal abundam estes desacertos de idade e de condição em assuntos amorosos. A nós não nos repugna o fato de Bernardim Ribeiro, um poeta, se ter apaixonado por uma dama da corte, que todavia, como diremos, não supomos fosse a infanta, não obstante a desproporção das idades. Mas, se Dona Beatriz foi a inspiradora da paixão do poeta, o que podemos provar com documentos históricos é que ela o esqueceu em Saboia, se algum dia o amou ou se soube que foi amada por ele. Não é natural que Dona Beatriz, tão magoada como o códice publicado por Herculano não a pinta, se absorvesse tão profundamente, e tão estranha ao seu próprio passado, nos deveres de esposa e princesa, como realmente acontecer em Saboia, e como vamos mostrar. É verdade que a lenda romântica conta que a duquesa de Saboia, reconhecendo o poeta no disfarce de mendigo à porta de um templo, lhe dissera, dando-lhe esmola, já lá vai o tempo dos antigos galanteios. Mas tão empenhada vamos encontrar nos negócios políticos e domésticos da corte de Saboia, tão despreocupada de recordações amorosas, tão adaptada moralmente ao meio em que se encontrava, que estamos convencidos de que, se Bernardim Ribeiro a amou, não foi correspondido ou só efemeramente o foi, o que não seria natural numa princesa educada nos serões galantes do Passo da Ribeira, sabendo-se amada por um poeta, e vivendo sacrificada na companhia de um marido, que não era poeta, e cujo desgraciado feitio as crônicas memoram. Se, como quer o Sr. Teopilo Braga, a aonia da menina e moça é Dona Joana de Vilhena, primeira condessa de Vimioso, a condessa santa, completo foi o seu esquecimento do amor que inspirara ao poeta. Enquanto viveu o conde, escreve o padre Francisco da Fonseca na Évora Gloriosa, o imitou, e acompanhou em todas as obras virtuosas, atendendo cuidadosamente à educação de seus filhos, e ao prudente governo da sua família, e casa, que debaixo da sua direção era convento com aparências de palácio. Era inimicíssima do ócio, e por isso assim ela, como todas as suas criadas, se ocupavam continuamente nos exercícios próprios do seu estado, umas coziam, outras fiavam, outras faziam rendas ou fios para curar os necessitados. O mesmo usava com as senhoras, que a vinham visitar, dando a cada uma delas algum trabalhinho, com que se entreter e entretanto, ou lhe lia algum capítulo dos documentos, que o conde tinha composto, e lhe contava algum exemplo, ou história santa, com que adoçar o trabalho ou que fazia com tanta graça, que assim sua irmã Dona Brites, duquesa de Coimbra e Aveiro, com todas as mais senhoras continuavam e frequentavam com gosto a escola de Dona Joana. Morto conde, se deu totalmente a Deus, e, abraçando a terceira ordem de Santo Agostinho, fez uma vida verdadeiramente de santa. Remendava por suas próprias mãos os hábitos dos frades, e lhes fazia o comer, quando estavam enfermos, amando-os e consolando-os a todos, como se fossem seus filhos. O mesmo praticava com as religiosas de Santa Catarina, e porque viu as lágrimas e suspiros da pobreza eborense por causa da falta que lhe fazia a morte de seu querido esposo, tomou muito a sua conta enxugar-lhe as lágrimas com oportuno remédio, escolheu para capelães e esmoleiros a dois sacerdotes exemplares, em cuja companhia ia todos os dias visitar os enfermos da sua paroquia. seguia na dois escravos, carregados de tudo aquilo de que podiam necessitar os enfermos, e ela por si mesma lhe repartia todos os mimos e os regalos. Com estas, e outras muitas santas obras, continuou a nossa condessa sua exemplaríssima vida até os 24 de julho de 1559, em que Deus a chamou para a glória. A dama que inspirara a paixão de Bernardim Ribeiro tinha os olhos verdes. No capítulo 21 da Menina e Moça encontra-se o romance. Pensando-vos estou, filha. Que Garrett reproduziu no terceiro volume do romanceiro com o título de A Ama. Nesse cantar, a maneira de Solal, como classifica Garrett, encontra-se a seguinte alusão. Mas não pode ser, senhora, para mal nenhum nascerdes, com esse riso gracioso que tendes sob olhos verdes. Entre as Éclogas de Bernardim Ribeiro encontra-se outro romance, que Almeida Garrett também reproduziu com o título de Cuidado e Desejo, e aí depara-se-nos uma outra referência à cor dos olhos da sua dama. Seus olhos verdes rasgados de lágrimas carregados, etc. Conhecemos dois retratos da infanta Dona Beatriz de Portugal, Duquesa de Saboia. Um foi publicado no periódico literário Universo Pitoresco. O artigo que o acompanha tem a assinatura do falecido escritor S.J. Ribeiro de Sá. O artigo nada adianta, mas o retrato é cópia do que se encontra em Turim na Galeria dos Retratos dos Duques e Duquesas de Saboia. Enviou-o para Portugal o Sr. Miguel Martins Dantas, hoje ministro de Portugal em Londres, e então adido a legação de Sua Majestade Fidelíssima em Turim. O Sr. Dantas fez acompanhar a cópia desse retrato, que deve considerar-se autêntico, das seguintes indicações. Rosto claro, olhos castanhos escuros, cabelos castanhos claro, bonete de veludo preto adornado de pedraria, e uma pluma branca no pescoço, um adrece de pedras roxas engastadas em ouro, acabando com uma pérola. Uma espécie de lenço, ao que parece de cambraia, com muito feitio ocupa o espaço do decote, em roda uma bordadura de ouro. O vestido é de fazenda não veludo, cor de castanha, atirando para roxo, com tufos brancos nas mangas, rematados com pedras roxas também engastadas em ouro, punhos brancos de renda, colar de pérolas acabando com três pedras iguais às outras, desde a cintura até ao chão há um cordão formado de pedras azuladas engastadas em ouro. Pela descrição deste retrato, existente na Galeria de Turim, e que para todos os efeitos, repetimos, se deve considerar autêntico, sabemos que os olhos da infanta Dona Beatriz não eram verdes, como os que descreve Bernardim Ribeiro, mas castanhos escuros. Daqui, pois, se pode tirar um novo argumento para reforçar a opinião, aliás hoje dominante, de que não foi a infanta Dona Beatriz a mulher amada pelo poeta das saudades. Do outro retrato só há pouco tempo tivemos conhecimento. No leilão da livraria do falecido Visconde de Juruminha compramos, unicamente atraídos pela indicação do respectivo catálogo, um livro intitulado Notizia Historiche in torno alla vita e ad tempi 501 Beatrice 501 Portogallo Duchessa 501 Savoia, com documenti per il barone Gaudenzio Claretta, membro della R. Deputazione sovra listo di 501 Storia Patria, Torino, 1863, tipografia Eredibota, Palazzo Carignano. Não tínhamos a menor notícia deste livro, que versava um dos mais interessantes assuntos da história de Portugal, não obstante haver sido publicado em 1863. E como temos por indispensável estudar a história portuguesa, para apurá-la com segurança, pelo confronto do que escreveram os nossos historiadores com os dos países que conosco tiveram relações políticas em determinadas épocas, fossem essas relações devidas a um casamento, a um tratado, a uma guerra ou a qualquer outra causa, sistema este em que principalmente baseamos o nosso estudo histórico acerca da excelente senhora, rainha sem reino, procuramos a todo custo obter esse livro, para nós desconhecido, cujo título nos aguçara a curiosidade e o interesse de possuí-lo. Mal diríamos nessa ocasião que, também pela venda de um espólio, adquiriríamos pouco depois outro livro do mesmo autor acerca de uma época não menos notável da história portuguesa. O barão Gaudenzio Claretta dá naquele seu livro notícia de duas medalhas que o duque de Saboia Carlos III mandara cunhar para perpetuar a memória de sua esposa. Uma delas tem de um lado a efígie de Dona Beatriz com a legenda Beatrix Dux Sabavie e do outro os escudos de Saboia e Portugal com esta inscrição Citaniae Regis Filianus Vaiaet. 36. A segunda medalha, que se encontra reproduzida no antirrosto do livro, representa a Duquesa de Saboia, ricamente vestida, com a legenda Beatrix Dex Portugali do Cissa Sabavdie. Um argumento salta desde já aos bicos da pena. Se Carlos III tivesse menosprezado sua mulher pela revelação do segredo dos seus amores com um cavaleiro português, como Herculano depreende do códice por ele publicado no Panorama, não haveria de certo manifestado pela morte da duquesa um tão profundo sentimento como aquele que se traduz pelo fato de haver mandado cunhar não apenas uma só medalha comemorativa, mas duas. A efígie de Dona Beatriz, gravada na segunda medalha, é claro que nada pode aproveitar para tirarmos a limpo a cor dos seus olhos. Mas a este respeito basta o testemunho fidedigno, a que já nos referimos, do Sr. Miguel Martins Dantas. Em todo caso, a medalha é muito interessante, pois que reproduz, e devemos supor que com fidelidade oficial, as feições da infanta portuguesa e a sua toilette. A medalha representa-a com um toucado de pedras preciosas, que lhe circundam os cabelos apartados ao meio e caídos em madeixa sobre os ombros. Vestido de decote escanteado. Um pequeno cabeção de recortês com três voltas de pedraria. Colar pendente. A meio do peito uma cruz suspensa da orla do decote. As feições do retrato enviado pelo Sr. Dantas ajustam-se inteiramente às da efígie que a medalha representa. Nariz comprido, boca pequena e grossa, testa alta, sobrancelhas pouco espessas e arqueadas, pescoço alto e bem lançado, estatura erecta, porte gentil.